Boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor Olavo Cunha ter vindo ao Parlamento. Peço desculpa por ter esperado tanto tempo, mas estávamos em plenária. Eu, dado o avançado da hora e como não há mais partidos, eu iria dar início à nossa sessão e a minha sugestão era que os deputados presentes fizessem as suas perguntas, depois o senhor professor respondia, pois se houver mais necessidade de tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, teríamos uma segunda ronda. Não sei se... Então,
Professor, muito obrigado, muito gosto em vê-lo por cá. E procurando ser muito breve nas questões que lhe colocava, queria situar a sua vinda, é no quadro de uma discussão de especialidade de um dos diplomas saídos do grupo de trabalho que coordenou. Esta é no quadro do regime fiscal das sociedades esportivas, visto que o regime jurídico foi objeto de um decreto do governo, que está aliás em apreciação parlamentar, mas isso é uma outra questão. E o da área fiscal tinha necessariamente que vir ao Governo, vir à Assembleia com proposta de lei. Mas já que um remete também para o outro, porque isto é um regime fiscal das sociedades esportivas, permita-me uma primeira pergunta que não releva para esta discussão, mas ocorre fazer, que é a seguinte... O decreto das sociedades esportivas veio ter como principal e mais visível novidade o acabar com as sociedades, com o regime de gestão dos clubes e obrigar a que todas as entidades que participem em competições profissionais sejam sob regime de sociedade. Regime de sociedade. De mais que um modelo, dois modelos, concretamente. A pergunta é simples. Isso foi resultado do debate no seio do grupo de trabalho ou é mesmo que acabou por ser, pelo diploma, adota o governo, isso percebe-se do diploma. Mas era mesmo vontade do governo ou indicação do governo de pretender que as competições profissionais fossem exclusivamente assumidas por entidades sob a forma de sociedade. Depois, posto isso, olhando para o diploma que está aqui em discussão de especialidade, duas ou três questões, que são as seguintes. Olhando para o texto que veio do grupo de trabalho e o texto que foi... aprovado pelo Governo, e que é a proposta de lei 119, percebem-se algumas pequenas diferenças. Uma delas é a seguinte. No artigo 2º, número 2, quando o grupo de trabalho diz que os montantes pagos pelos direitos de imagem são considerados gastos no correspondente a 20% do respectivo total, e diz isto de forma simples e clara, a proposta de lei faz anteceder esta expressão da seguinte, sem prejuízo do disposto no artigo 23 do Código do Imposto sobre as Pessoas Coletivas, IRC. Num parecer que veio já para o Parlamento, da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, CMVM, já se diz... e, a meu ver, de forma ajuizada, que o acrescentar desta expressão dará, eventualmente, azo a dúvidas quanto ao âmbito de aplicação desta norma. Eu direi, acrescentarei o seguinte, quando se diz isto, está ou não, a seu ver, a permitir-se que os montantes pagos a título de direitos de imagem que no diploma e na proposta que veio do Grupo de Trabalho circunscrevem a 20%, possam passar a ser, eventualmente, a totalidade, quando se diz, sem prejuízo disposto no artigo 23, ou seja, não abre ou não abre este inciso no texto da proposta de lei, a possibilidade de passar a ser não 20%, mas mais do que isso, ou até a totalidade, de acordo com a redação que nós conhecemos do artigo 23 do Código de IRC. Ainda neste artigo e no número 1, e aqui o texto é igual, o do Grupo de Trabalho e da proposta do Governo, diz-se: são considerados gastos de exercício na sua totalidade as quantias atribuídas ao clube originário que goze do Estatuto de Utilidade Pública que sejam investidas em instalações ou em formação desportiva. Muito bem. Percebe-se a ideia, mas pergunta-se o seguinte: não há nenhum limite temporal para este investimento? Ou seja, a Sociedade Anónima entrega ao clube quantias que diz que são para investimento em instalações ou em formação desportiva. Muito bem. E, sendo assim, são considerados gastos de exercício. Qual é o limite temporal para que haja esse investimento em instalações ou formação desportiva? Não está cá nada fixado. Pode ser para sempre. E o que é que acontece se o clube não fizer nem investimento em instalações, nem em formação desportiva? Pelo que está aqui na previsão da lei, não acontecerá rigorosamente nada. E isto é uma questão que julgo que obriga a uma melhor especificação. Depois, no artigo 3º, número 2, onde também a proposta de lei faz... Acabei de referir foi o número 1 do artigo 2º, que onde se diz as quantias são gastos de exercício, as quantias pagas ao clube fundador, desde que investidas em instalações esportivas ou formação. Mas não se diz que tempo é obrigatório para essas investimento em instalação ou em formação. E também não se diz o que acontece se o clube não fizer esse investimento. Depois, no número 3 do artigo 3º, quando se fala de amortizações calculadas no número 2 do artigo 3º, com base no custo de aquisição, ou não havendo custo de aquisição nos custos de formação do atleta devidamente fundamentados, percebe-se o que é que aqui se pretende, mas quando se diz, vamos a um caso concreto, para ser mais claro. Imaginemos que uma sociedade anónima faz a aquisição dos direitos esportivos de um jogador, como costuma dizer-se, para simplificar, a custo zero. E que ele vem do México, da Argentina, da Colômbia, seja de onde for. Como não há custo de aquisição, o clube pode ser obrigado, e naturalmente será obrigado, a pagar custos de formação. Como é que o revisor oficial de contas, que é quem tem que fazer essa apreciação, vai fazer esse cálculo quando a formação tiver sido conferida por um clube que venha de um outro ambiente, ou de uma outra federação, ou de um outro país que não o português, onde, obviamente, tem acesso ao conhecimento, desde logo por parte do conhecimento público e das próprias entidades federativas. Como é que o ROC vai certificar o clube, se ele não for português, e certificar os custos de formação para que eles possam estar enquadrados naquilo que são as amortizações? Estas são as questões primeiras ou principais que eu gostaria de ouvir, sendo certo que fiz a ponderação entre o texto que vem do grupo de trabalho e o texto da proposta de lei, justamente por o Sr. Professor ter sido o coordenador do grupo de trabalho e, portanto, estar perfeitamente por dentro das razões que fizeram ao grupo apresentar a proposta e também do resultado final que o Governo nos trouxe com proposta de lei. Muito obrigado.
Eu ia passar agora ao António Serra e depois respondi em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Professor. As minhas questões iniciais prendem-se essencialmente também com essas diferenças que foram encontradas entre o trabalho realizado no grupo que coordenou e com o diploma que foi apresentado na Assembleia da República. Perceber, em primeiro lugar, se considera aceitáveis essas diferenças e se considera de alguma forma que pode a diferença contribui prejudicialmente para o desporto profissional. Também em relação ao grupo de trabalho e àquilo que foi apresentado, perceber até que ponto houve um envolvimento por parte de todas estas entidades que possam realmente ter aqui um papel mais proeminente. Eu falo das SADs, especialmente as ligadas ao futebol, até porque grande parte deste articulado e do que aqui está neste regime fiscal vai incidir essencialmente sobre os clubes de futebol e os mais, e no fundo aqueles que têm mais importância no futebol nacional. E perceber se, como é que eles viram o trabalho do que o grupo fez e se já têm algum feedback depois, agora relativamente ao diploma. Eu, relativamente à proposta de lei, também queria começar por debruçar na questão dos direitos de imagem. E aqui, como o deputado Laurentino falou, efetivamente, esta remissão para o código do IRC pode trazer o pagamento da totalidade dos 20%, do pagamento da amortização dos 20%, mas também pode não ser nada. E não é só o código do IRC que tem essa particularidade. Portanto, fica ao juízo das finanças a atribuição do valor que acredita. Eu, para além de perguntar se considera que é aceitável ou que é, no fundo, é passível de não trazer grandes complicações para esta questão dos direitos de imagem, perguntar também porque é que não se utilizou a metodologia espanhola, francesa ou inglesa, que é, em vez de ser só 20% dos direitos de imagem passível de amortização, se não se considera 20% dos custos totais dos jogadores como direitos de imagem e esses todos passíveis de amortização. Portanto, porque é que foi visto de forma diferente do que se faz nos outros países? Relativamente à contratação dos atletas, e aqui temos o problema do pagamento às entidades, aqui até, mas eu penso que poderá ser engano, também no número 3 do artigo 3º, falar que das quantias pagas pela sociedade desportiva. Hoje em dia há jogadores que são detidos por mais que uma sociedade desportiva, portanto provavelmente terá sido um engano que depois se ver, mas aqui para mim ainda o mais importante é a questão relativamente aos pagamentos a fundos, e os fundos muitas vezes estão em paraísos fiscais, e perguntar se vê, se na sua ótica esta inibição e esta retração que aqui está relativamente a isso, se poderá, e nós sabemos que grande parte dos jogadores hoje da Liga Profissional são propriedades de fundos, os fundos muitas vezes estão sediados em paraísos fiscais, se poderá de alguma forma aqui criar um problema ao futebol profissional, e quando digo ao futebol, ao handball, ao basquetebol, que tem SADs, e a contratação de jogadores que venham desses fundos estão todos abrangidos pelo mesmo regime. Por fim, Aqui, em relação aos custos de formação, a minha pergunta é um bocadinho dispar do deputado Laurentino. Eu percebo que se o jogador não tiver custos de aquisição e se for contratado um país terceiro, também não serão os custos de formação que devem ser amortizados cá em Portugal, portanto, não podemos. Mas eu tenho é outra questão. Para aqueles jogadores de vendidos, se poderão ser amortizados estes custos de formação, hoje em dia, eu compreendo, e fazer aqui um bocado um preâmbulo, eu compreendo, até porque toda a minha vida profissional trabalha nessa área das contabilidades analíticas. Eu compreendo que uma empresa seja fácil hoje criar um conjunto de centros de custos e conseguimos atribuir os custos relativos. Eu pergunto-lhe é se no futebol, por exemplo, que chegam a ter cerca de 4 mil formandos por ano, e sabendo que esse formando vai, se calhar, demorar 8 ou 9 anos a ser formado e depois ser vendido, se continuar a fazer sentido usarmos essa metodologia que está aqui na proposta de lei, ou se continuamos a fazer a amortização conforme a contabilidade geral que até agora fazem, que é, no fundo, amortizar os custos de formação, independentemente que seja para um formando ou para 4 mil. Portanto, saber se não vamos ter aqui um problema, porque as empresas funcionam assim, quer dizer, há empresas que vamos ver que têm 25 mil trabalhadores e conseguem saber exatamente o que é que eles gastam de telemóvel, o que é que eles gastam. Portanto, é a contabilidade analítica, é um centro de custos, é um centro de responsabilidades e consegue fazer. Agora, a pergunta é se isso é possível a nível desportivo. Porque sabemos que muitos jogadores demoram 8 e 9 anos a ser formados, são muitos, a repartir, fazer os rácios de repartição, quer das águas, quer dos tratamentos de campo, porque isso são tudo custos, poderão ser considerados custos de formação. Como é que vamos conseguir realmente que estas sociedades cumpram esse disposto sem que haja aqui realmente alterações profundas na gestão destes clubes? Muito obrigado.
Professor, sim, tem a palavra.
Muito obrigado pelas questões que me foram colocadas. Tenho o maior gosto de estar aqui e tentar, tanto quanto possível, esclarecer a Comissão, ou o Grupo de Trabalho, neste caso, também, e os senhores deputados. E iria tentar, então, responder algumas questões, as primeiras de enquadramento e depois as outras de especialidade. Contudo, gostava de começar por dizer o seguinte: este grupo de trabalho, e isso vou responder à questão colocada pelo deputado Laurentino Dias, este grupo de trabalho foi um grupo de trabalho a quem, no fundo, foi solicitada uma apreciação do regime que estava em vigor. Não houve nenhuma encomenda, devo dizer, e não houve sequer nenhuma conversa de caráter político ou pessoal sobre isto. Reuniu-se um grupo, era um grupo que eu confesso que não conhecia quase ninguém, que é quase sempre uma vantagem. No fundo, e nesse aspecto foi uma surpresa muito agradável. Nós tínhamos muito poucos dias para, no fundo, nos pronunciarmos sobre isso. Foi-nos concedido um prazo de 45 dias. Eu devo dizer que levo os prazos a sério, de modo geral, gosto de ser pontual. E nem sequer olhei para o prazo como um prazo em dias úteis. Portanto, olhei como um prazo corrido. Sendo um grupo de trabalho que integrava pessoas de diversa proveniência, incluindo de fora de Lisboa, 45 dias para se poderem fazer reuniões, consultar os clubes, consultar as sociedades que existiam, eventualmente consultar as federações, tudo isso que era importante para termos, no fundo, um feedback e uma apreciação. Portanto, nada nos foi pedido, nada nos foi dito. E o trabalho começou, eu devo dizer que fui algo responsável, digamos, pelo arranque dos trabalhos e nessa altura, por sugestão minha, nós resolvemos ouvir os clubes. Ainda tive alguma dúvida sobre como é que nos íamos ouvir e achamos que o ideal seria fazer um inquérito padronizado para todos, que nós fizemos conjuntamente. O grupo trabalhou com uma verdadeira equipa, embora com algumas especialidades, como eu já vou referir em seguida, como não pode deixar de ser nestas questões. E o que aconteceu foi que, basicamente, fizemos o inquérito, dirigimos o inquérito a todos os clubes e sociedades desportivas das ligas profissionais, a clubes que já tinham estado em ligas profissionais de outras modalidades que não o futebol, Também há federações, a grande maioria das federações, foram pelo menos 74 as entidades contactadas e, para o efeito, concedemos o prazo de 10 dias, que nos pareceu razoável, embora não tivéssemos rejeitado nenhuma resposta que tivesse surgido no 11º ou no 12º dia. Era um prazo indicativo para quem tinha 45 dias e já tinha tido que elaborar um questionário. E, por isso, isso explica a razão pela qual alguns clubes e algumas SADs não responderam. Provavelmente muitas pensaram que era mais uma consulta estatística e que não interessava nada. E, portanto, isso é uma postura típica em Portugal. Eu tenho uma postura contrária, que é quem não participa demitiu-se e, portanto, se demitiu vai ter que suportar. E, aliás, já o disse, eu já depois respondendo também uma questão que já me foi feita, que posso já dizê-lo, já houve feedback. Por exemplo, a Associação Académica de Coimbra desafiou-me para eu participar num debate com os respectivos sócios à porta fechada, pelo que eu me apercebi, ou seja, Coimbra é um local de tradições académicas, ainda para mais, eu tenho lá colegas da universidade e fazem parte dos corpos sociais da académica, alguns deles. Eles desafiaram-me, eu aceitei o desafio, fui lá a Coimbra, percebi que era a porta fechada porque me disseram que os jornalistas e a imprensa não podiam entrar, embora o debate fosse moderado por um jornalista. E de facto percebi que isto é uma questão que é sempre apaixonante, não é? Levanta então num clube com as tradições universitárias e científicas da académica, o problema aumentou. Mas eu próprio disse, nessa altura, o presidente da académica, da direção da associação académica, reclamou um bocado. Eu disse-lhe: olha, eu tenho pena que a académica não tenha respondido ao questionário. Eu não ia dizê-lo aqui, mas uma vez que o senhor resolveu agora pôr a questão, e vou agora, digamos, voltando outra vez, e dito isto, no sentido que tenho estado totalmente aberto aos desenvolvimentos que estas normas têm, acho que sempre fui partidário, mesmo sem obrigatoriedade de consulta específica, sempre fui partidário à formação, porque se as leis conseguissem formar pela intervenção de muitas pessoas, adquiriam uma eficácia social que naturalmente não têm de outro modo. Portanto, no fundo, isso seria ideal. Quanto ao grupo de trabalho, e depois de feitas essas consultas, naturalmente nós começámos a tentar especializar o campo de intervenção, fizemos as análises, contávamos com elementos no grupo de trabalho que, por exemplo, já tinham estado e tinham sido o autor material da lei anterior, e, portanto, eu digo isto com total à vontade, que nem sequer estava a pensar fazer uma nova lei, devo dizer. Portanto, não tinha ideia sequer de fazer uma nova lei, o tempo era muito curto. É verdade que muitas vezes, quando nos dão 8 meses, nós fazemos o trabalho no último mês e, portanto, se nos dão 1 mês, fazemos naquele mês, com prejuízo de outras atividades, eventualmente. E, por isso, o grupo de trabalho começou a trabalhar, a analisar, e as minhas preocupações eram preocupações abstratas, porque ninguém me tinha pedido nada, mas eram preocupações que têm a ver com aspectos que eu julgo que são fundamentais. Por exemplo, um desses aspectos é o aspecto da igualdade. Ou seja, a mim custava-me um bocado, sobretudo porque a lógica subjacente à lei anterior, que era a segunda lei, mas a primeira não teve aplicação na prática, mas a lógica subjacente à lei vigente, na altura, era no fundo uma lógica que visava responsabilizar os dirigentes desportivos através do regime especial de gestão. Só que não há tradição em Portugal da responsabilização de nenhum agente desportivo. Portanto, aquela lógica que estava subjacente a essa lei, que era uma lógica louvável, apontava no sentido de vamos responsabilizar pessoal solidário e limitadamente certos dirigentes dos clubes que não adotarem a forma de sociedade anónima desportiva. E por isso houve muitos que eu estou convencido que foram para a sociedade anónima desportiva para evitar, digamos, a responsabilidade. Os outros que se deixaram estar, atitude tipicamente portuguesa também, permita-me que o diga, os outros que se deixaram estar para ver como é que as coisas seriam, perceberam que ninguém era perseguido, logo é o melhor dos dois mundos, na realidade. E isso custava-me, e isso tinha também outros efeitos, designadamente em termos de igualdade fiscal, como, por exemplo, julgo que saberão tão bem como eu, o IVA aplicável aos clubes que eram instituições de utilidade pública, como clubes desportivos, e às sociedades anónimas desportivas, era diferente, por exemplo, nos bilhetes. Isso é uma desigualdade que eu pessoalmente acho que era intolerável, viola a Constituição, e foi por isso que basicamente caminhámos para uma solução que visava fundamentalmente uma harmonização. Eu não sou nada partidário das obrigações, eu sou muito liberal, portanto tenho um feitio muito liberal. Mas neste caso isso permitiria conceder condições de igualdade e permitiria de algum modo também moralizar o desporto em Portugal. Aliás, parte das medidas que aqui estão refletidas foram também propostas nesse sentido. Eu vou dar um exemplo que não foi aqui suscitado. reduzir, por exemplo, a intervenção das autarquias locais e das entidades políticas nos clubes de futebol. Não o fiz, ninguém me pediu nada, mas eu, por iniciativa própria, embora naturalmente prevendo um prazo de transição, isto aliás foi-me colocado porque a lei foi objeto de consulta pública e naturalmente foi ouvido por noutras instâncias, nas regiões autónomas, por todo o lado, sobretudo onde há essa participação. E tentou-se encontrar alguma coisa equilibrada, como, por exemplo, que a indexação à participação não tivesse que ver com o capital social, mas sim com os capitais próprios, quer dizer, para moralizar. Se os clubes forem sólidos, não me repugna nada que as autarquias participem com uma parte do capital, porque os clubes são um veículo de promoção das autarquias e dos locais. Se os clubes não forem sólidos, não me parece que tenham que ser as autarquias a sustentá-los e introduzir mais um elemento de desigualdade. E por isso, criado um momento de transição, isto está na lei das sociedades desportivas, criado um momento de transição, no fundo, nós tentaríamos, apesar de tudo, moralizar. Mas tudo isto, quando foi proposto, foi como não havia realmente a intenção de fazer um novo diploma, foram medidas que nós íamos elencando para propor. E, a certa altura, as medidas, chegámos à conclusão que talvez fosse adequado promover um novo regime. E dava-se o caso de eu ter algumas noções de sociedades comerciais e de me ter apercebido que precisamente a lei das sociedades desportivas tinha tido como autor alguém que não estava à vontade nessa matéria e que, portanto, sempre que tinha dúvidas, repetia. E por isso acabamos por expurgar a lei que existia também dessas disposições. Ou seja, para além do mais, preocupava-nos uma outra situação que tem a ver com o seguinte. Dado que iríamos conduzir as pessoas para um regime de obrigatoriedade de adoção de forma jurídica societária, achámos que era muito exigente e demasiado que essa sociedade tivesse que ter a forma de uma sociedade anónima desportiva. E por isso pensámos, sobretudo, porque compreendemos que a matriz e a cultura de algumas associações desportivas são contrárias à abertura do capital, dissemos nada porque não admitir que elas, no fundo, se constituam uma sociedade unipessoal por cotas e que, no fundo, essa sociedade seja uma extensão. Isso foi, devo dizer, que fui um bocado responsável, porque na elaboração, digamos, dos diplomas, se eu sou muito responsável pelo diploma das sociedades desportivas, o tal que está em revisão agora, segundo me informou o Sr. Deputado, na realidade, no diploma fiscal, também sou responsável, como sou responsável por tudo o que o Grupo de Trabalho fez, por tudo o que o Grupo de Trabalho fez, sublinho-se, não é? Mas não fui, digamos, o autor, o principal autor material, porque o Grupo de Trabalho contava com um especialista em Direito Fiscal, que não pôde cá vir hoje, infelizmente, embora eu tivesse sugerido por estar fora do país, que é o Dr. Paulo Lourenço, que ainda para mais estava ligado à Federação Portuguesa de Futebol, era o representante da Federação Portuguesa de Futebol, e que é especializado em assuntos fiscais e que estava há muito tempo a receber os feedbacks dos clubes, enfim, de todas as entidades, e por isso estava bastante atualizado, e foi com ele praticamente nós acertámos posições, e devo dizê-lo também que entre o relatório, respondendo a uma questão, mas agora por acaso não trouxe aqui comigo esses elementos, entre o relatório e a proposta que o Governo veio a apresentar à Assembleia da República, houve uma fase em que, de facto, nós nos debruçamos sobre dois ou três aspectos. Creio que não os aspectos de quantificação, eu já vou explicar porquê. Fundamentalmente, porque no que diz respeito à matéria fiscal, a ideia que eu tenho, eu sou filho de um fiscalista, ainda para mais, e, portanto, acompanhei, tenho a vantagem de ter acompanhado, digamos, a comissão, à distância, como jovem, nessa altura, a Comissão da Reforma Fiscal, que deu origem aos impostos, o imposto único em Portugal. E uma coisa que aprendi foi que, de facto, por nós, o legislador, digamos, os membros das comissões propõem o quadro fiscal e depois cabe à política, digamos, ao Governo e à Assembleia da República, consoante, digamos, a sua competência respectiva, quantificar esse quadro fiscal. E foi também nessa perspectiva que fizemos a intervenção, ou propusemos uma intervenção, na lei fiscal, que agora está aqui em apreciação. De todo modo, como é visível, aí fomos menos profundos, ou seja, eu diria que o grupo de trabalho resolveu ser mais profundo na questão das sociedades anónimas, das sociedades desportivas, que passariam a ser só umas, só para terem uma ideia da dificuldade que este tema gera, por exemplo, em Coimbra, pela vontade de várias correntes que existem, podíamos criar aqui mais vários subtipos societários, seria possível. Coimbra, por exemplo, há quem defenda, e me disse, Há quem defenda que devia haver uma sociedade anónima, não aberta, como aquela que no fundo se apresenta à SAD. E a lógica da sociedade aberta, eu expliquei-o em Coimbra, tem a ver com o facto de, por ser uma sociedade à qual vai aderir o povo, como eu costumo dizer, e portanto uma sociedade, porque estas sociedades não são comerciais na prática, na essência. Adotam a forma de sociedade comercial, mas são como outro tipo de sociedades que existem, como as sociedades de gestão pública, por exemplo, que no fundo, às quais no fundo nós recorremos hoje em dia, porque não há outras formas jurídicas criadas para satisfazer este tipo de necessidades, porque senão poderia haver outras formas. E por isso o que acontece é que, dentro dessa lógica, eu procurei não me afastar muito. Em Coimbra perguntaram, por que não uma sociedade unipessoal anónima? E eu expliquei porque, na lógica da lei societária em Portugal, só entidades de responsabilidade limitada é que podem ser sócios únicos de sociedades anónimas. Não quer dizer que não se pudesse fazer, claro, qualquer lei, qualquer decreto-lei pode introduzir uma especialidade e afastar nesse aspecto o Código das Sociedades Comerciais, mas se não se justificasse, acho que não haveria grande vantagem. No que diz respeito às sociedades anónimas fechadas, chamemos-lhe assim, é lógico que em Coimbra, vou já explicar, é muito simples, entendiam que devia haver uma composição institucional. A lógica deles era que fossem sócios a universidade, a câmara, enfim, as entidades relevantes da região, mas que depois não pudessem transmitir as suas participações. Portanto, eles não se dão bem com a lógica da transmissibilidade. Eles queriam, para eles, uma sociedade que fosse intransmissibilidade. Eu disse, francamente, eu sou muito liberal e disse, por mim, não havia problema nenhum. Poderia era começar a haver tantos subtipos que, às tantas, a confusão era total e aumentava a dificuldade de utilização destas entidades. Por isso, do ponto de vista substantivo, digamos, e toda a comissão, quer no substantivo, quer no fiscal, nunca me pediram nada e eu, na parte fiscal, a comissão remeteu, digamos, naturalmente, para o Governo e para a Assembleia da República, que sabíamos que eram as entidades que iriam intervir. Devo dizer já agora, a propósito, eu ouvi, tive o cuidado de ver as intervenções que estão disponíveis na net dos senhores deputados, designadamente via a intervenção do deputado Honório Novo, e ele fez uma alusão às fundações espanholas. Eu creio que Espanha, não, enfim, eu não sou partidário de dizer que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, que também há bons casamentos, não é? Como é evidente. Mas de Espanha a verdade é que há um primeiro, há casos, há uma especificidade muito grande, que são as fundações das duas maiores entidades desportivas, são de tal maneira representativas que era como aqui no fundo termos os dois maiores clubes portugueses organizados sob a forma de fundação e agora estar a propor um regime jurídico que obrigaria a transformar a fundação numa sociedade anónima. Não previmos a possibilidade da fundação, primeiro porque não imaginamos o grupo de trabalho no qual, o qual eu tinha o gosto de coordenar, não imaginava a possibilidade de uma União Ibérica e, portanto, não estava grandemente preocupado com esse aspecto. Em segundo lugar, verdade se diga, eu, como não havia nenhuma fundação e como a tendência que o país está a ter é de restringir um pouco a utilização indiscriminada das fundações. Eu próprio já o escrevi em livros científicos que a utilização de fundações, por exemplo, para fins comerciais é inadmissível porque é um desvirtuamento da figura. Então altera-se o nome da figura. Não me repugna nada. Não se lhe chama é fundação porque assim confundimos-las com aquelas que querem ser verdadeiras fundações. E esse é o problema que muitas vezes há em Portugal. Portanto, em termos genéricos, o que aconteceu foi que, a certa altura, na realidade, já tínhamos elencado tantas soluções novas que primeiro ponderámos propor uma alteração à lei das sociedades anónimas desportivas, depois achámos que era preferível, dado que esta lei era mais enxuta e dado que teria que haver uma renumeração total, propor um novo regime jurídico, enfim, que teve aqui, aliás, que eu me apercebi depois da publicação, foi um lapso que não me é imputável, é um lapso que resulta, julgo eu, do Conselho de Ministros, mas também não quero sacudir a água do capote, porque tem a ver com a entrada em vigor, houve uma confusão, mas eu, entretanto, apercebi-me dela, chamei a atenção, não prejudica nada, foi previsto que ela entraria em vigor no dia 1 de julho, que se aplicaria à próxima época desportiva, o que se traduziria numa impossibilidade, porque se os clubes que ainda existem, que não estão sob a forma de sociedade desportiva, querem, por exemplo, adotar a forma de sociedade desportiva unipessoal por cotas, têm que o fazer antes do dia 1 de julho, e por isso eu recomendei que fosse antecipada a entrada em vigor, que houvesse uma retificação, e julgo que isso terá sido feito, porque me parece que é óbvio. É claro que depois da lei feita, como todas as leis, há sempre outras coisas. É sempre possível. Eu, em 45 dias, não posso dizer não acho que ela esteja relativamente razoável e não a teria feito se não fosse um estudioso destas matérias há uns anos. É evidente que não conseguia coordenar um grupo de trabalho e fazê-lo. Na parte fiscal, que é aquela fundamentalmente que me traz aqui hoje, eu julgo já ter respondido a tudo o que dizia respeito à parte das sociedades desportivas e, por isso, tanto quanto me parece, esta lei, julgo que é igualitária, só obriga a forma societária a quem está em competições desportivas profissionais. Ninguém é obrigado a estar em competições desportivas profissionais. Se o quiser, eu creio que é um benefício. Acho que, no fundo, são entidades que mexem com interesses muito voltados e, portanto, é lógico, no fundo, também tenham uma responsabilidade correspondente a esses interesses. Portanto, relativamente às intenções subjacentes à intervenção do grupo de trabalho, aliás, pelo que eu me apercebi, os outros grupos de trabalho que foram formados na altura não geraram nenhum diploma. Não houve nenhuma encomenda. Também não queria ficar na história como autor desta lei, não tenho especial vontade nisso, devo dizer, mas se a lei que estava em vigor pudesse ser ligeiramente melhorada e a experiência o permitiluía, nós não perdemos o ensejo de fazer a proposta. O Ministério aceitou, agendou e andou com isto. No que diz respeito à parte fiscal, e respondendo agora concretamente a todas as questões, começaria por um aspecto que é genérico. O aspecto genérico tem a ver com os direitos de imagem. Em Espanha, como se sabe, eu julgo que os senhores deputados são interessados nestas matérias, saberão isto tão bem ou melhor que eu, em Espanha, embora eu também seja interessado num fenómeno desportivo, não é? Em Espanha, o que se passa é que os pagamentos começaram a ser feitos pelos direitos da imagem, e este é o problema. Nós sabemos que na matéria fiscal a vida é do gato e do rato. E, portanto, é o contribuinte a tentar encontrar novas formas e é o Estado a tentar obviar essas formas e a tentar, no fundo, canalizar. Eu sou sempre favorável, eu tenho sempre vejo sempre a garrafa meia cheia, portanto, vejo sempre o lado positivo das coisas, o Estado a tentar enquadrar, digamos, o contribuinte. E isso responde, por exemplo, a uma questão do deputado Nuno Serra, que tem a ver com o seguinte, designadamente, com os custos de formação e com a intervenção do revisor oficial de contas, mas isso também julgo, não sei, não, sim, foi só essa. Portanto, o que se pensou aqui foi o seguinte: quando não há custo de aquisição registado, porque quando há custo de aquisição registado, prevalece custo de requisição registado, isso foi uma discussão interna nossa, eu lembro-me de eu discutir isso com o Dr. Paulo Lourenço, por isso estou particularmente à vontade para dizer. Chegámos à conclusão que talvez não fosse bom, discutimos-lo em grupo, mas eu próprio pessoalmente também com ele. Muitas vezes trocava impressões em particular com alguns membros do grupo e depois aquilo ia ao grupo e a democraticidade era total, devo dizer. E nós discutimos e ele chegou à conclusão que talvez não fosse positivo deixar, digamos, ao dispor dos clubes a possibilidade de formarem os preços de formação e por isso é que surgiu esta ideia do revisor oficial de contas. Apesar de tudo, o revisor oficial de contas tem uma responsabilidade, claro, quando olhar ou tiver que atender a um outro a um outro local, ele próprio vai ter que, no fundo, imaginar, quanto a mim, como eu costumo dizer, sempre que o revisor certifica movimentos, quer de entradas de capital, quer de efeitos fiscais, relativamente a uma sociedade, e é assim que eu o vejo, e que muitas vezes até no outro dia estava no fundo a ensinar isso, na parte societária pura, estava a referir que no fundo há uma coisa, é o valor do bem no mercado, outra coisa é o risco que está associado ao bem. E, naturalmente, há variações. O revisor vai ter que se certificar em relação a um determinado momento. E no que diz respeito aos custos de formação, o que ele tem que calcular, em princípio, podendo não ter coordenadas suficientes, é, em caso de posterior transferência, qual é que vai ser o impacto desses custos de formação naquilo que o clube irá ou terá de vir a suportar, ou neste caso a sociedade desportiva, na realidade. Portanto, fundamentalmente aí, nessa matéria eu devo dizer que temos alguma responsabilidade, ou seja, não foi nada que tivesse vindo, que tivesse sido inserido posteriormente. No que diz respeito ao artigo, agora no mais iria tentar ir às questões concretas, olhando aqui para a proposta que veio do Conselho de Ministros e que está no site, naturalmente, e eu reparei que estudaram muito bem as diferenças também, no que diz respeito, digamos, ao artigo 2º, começando pelo 2º, número 2, portanto, basicamente, sem prejuízo do disposto no artigo 23, de facto, isto não estava na nossa proposta e, neste momento, não posso garantir que não tenha sido acrescentado, vamos lá ver, quando o grupo fechou, o grupo de trabalho fechou, houve um ou outro pormenor pequeníssimo na lei das sociedades desportivas que foram conversadas comigo e eu falei com dois ou três elementos do grupo de trabalho e que aceitei retificar, até porque considerava que, de facto, melhorariam a lei. Na parte fiscal, como referi, também houve duas ou três mudanças. Esta ia jurar que não aconteceu, mas eu enganei-me e trouxe aqui as alterações no plano da lei das sociedades desportivas e não da parte fiscal. Esta ia jurar que não aconteceu, mas acho que ela tem um sentido e a questão, aliás, é muito pertinente. Quer dizer, no fundo, repare-se, aqui há uma limitação aos 20%, é verdade. Apenas são considerados gastos em percentagem correspondente a 20%. O apenas, para mim, é limitativo, como não pode deixar de ser. Agora, o sem prejuízo do disposto no artigo 23 tem mais do que uma leitura. Uma delas é que no artigo 23 refere os gastos que comprovadamente sejam indispensáveis. Portanto, vamos ver, portanto, eu diria que deverão ser 20% dos comprovadamente indispensáveis. Agora, também admito, e a outra leitura que é possível, que se a lei geral amanhã, digamos, abrir os gastos que possam ser considerados, que eventualmente não haja sentido. Mas a lógica que esteve subjacente a esta restrição dos 20%, o que eu me recordo, por exemplo, para terem uma ideia, na comissão nós discutimos a percentagem que aqui devíamos introduzir, isso eu recordo-me. Se 20, 30, 50, chegaram a estar estes números em cima da mesa, chegou a estar quase o número de 30, depois o que acontecia muitas vezes é que o Dr. Paulo Lourenço falava com as entidades, com a Federação designadamente, e sondava para os clubes quanto mais melhor, não é? Como é evidente, parece-me que esse é óbvio. Mas no fundo aqui também se procurou, nós não estamos, não é gato escaldado, de água fria tem medo, mas na realidade tínhamos presente o abuso espanhol, entre aspas, em Espanha é um case study, o abuso dos direitos de imagem é um case study, até que eles tiveram que alterar a própria lei, como é sabido, e por isso, nessa medida, eu parece-me que aquilo que se procurou aqui fazer no artigo 2º, número 2, foi introduzir alguma moralização também. O sem prejuízo, eu não me lembro se fomos nós já que introduzimos, não posso assegurar que se fomos ou não, mas se não fomos, também admito que o comprovadamente aqui pesasse, mas não tenho consciência para poder afirmar. Eu creio que não fomos nós que pusemos o sem prejuízo do disposto no artigo 23. Até porque, mesmo que não estivesse cá isto, em minha opinião, o artigo 23 também se aplicaria nesse aspecto. Ou seja, acho que a norma geral do artigo 23 face à norma especial do artigo 2º, número 2, imporia a leitura e permitiria a leitura do comprovadamente. Isso do ponto de vista técnico-jurídico, em minha opinião. Ou seja, não posso prevalecer-me de gastos que comprovadamente não sejam efetuados se a lei geral impõe que tenham que ser comprovadamente mostrados estes gastos. Depois, com certeza.
Sempre entendo por isso que o quadro dos 20% é um quadro fechado, que apenas tem transposição ou apenas tem invocação posterior para o 23 do código do IRC, para efeito de ser comprovado. E não quer, não pode, ou seja, não pode interpretar-se como é 20%, mas pode ser mais, se forem comprovadamente.
Eu percebi, são as duas leituras que eu referi há pouco. Eu estou de acordo, vamos lá ver, eu acho que
diz 20%, mas se comprovadamente, de acordo com o código do IRC, se verificar que são mais, são mais.
Eu peço só... A minha leitura mais é que estão sempre 20%. O que pode é utilizar os 20% do total, ou pode até não ser, se não for comprovado que essas foram...
Exatamente.
Os 20%
Eu acho que essa leitura
então
é correta.
Esta relação tem que ser um bocadinho...
Não, mas essa leitura parece-me correta, ou seja...
Eu também acho.
Vamos lá ver, aqui, como eu referi, a lógica foi de limitar os 20%. Portanto, logo como a lógica foi de limitar, era de não permitir mais. E depois, já não me lembro se foi naquelas trocas de impressões que houve, ocorreram posteriormente e foram pequenos acertos para, sei lá, já não me lembro se aquilo do... Um deles, já não me lembro, uns deles foram, por exemplo, adaptação à linguagem do sistema de normalização contabilística, mas isso acho que ainda foi no âmbito da comissão, por acaso, que nós discutimos isso tudo, porque também tínhamos que fazer esse trabalho. Por isso, o que aconteceu aqui foi, os 20%, a minha leitura é a seguinte. Se nesta lista que está no artigo 23... tivessem cá os montantes pagos pela sociedade desportiva a título de exploração dos direitos de imagem, eu diria que, para além de serem comprovadamente, tinham que estar limitados aos 20%. Ou seja, se isto estivesse em termos de lei geral, o que aconteceria era que depois, num dos números do artigo 23, tinha que se dizer que os montantes enunciados na linha tal, na linha X ou Y ou Z, estão limitados a 20%. Portanto, ou seja... procurando responder, era assim que eu diria que é a interpretação que se me figura claramente a mais correta. Agora, naturalmente que o sem prejuízo, para mim é nesse aspecto, é para fazer entrar o comprovadamente, que é para não permitir que sejam 20% que não estejam comprovados. Também estou de acordo. Eu também acho que ficaria mais claro. Não prejudica nada e torna a leitura mais fácil. Depois, já agora, no artigo 2º, número 1, também estou de acordo. Quer dizer, eu não tinha refletido sobre isto, no sentido de, na realidade, a lógica aqui foi que isto, como se sabe, é, digamos, um aproveitamento de uma regra que já existia anteriormente e que foi aqui inserida neste artigo 2º, porque este artigo 2º era o que, no fundo, admitia um ano fiscal diferente daquele que habitualmente é aplicado, porque é, no fundo, o ano que deve ser compatível com, digamos, o ano, o exercício social das sociedades desportivas. E por isso eu aqui acho que sim, senhor, acho que aqui deveria haver um prazo e uma limitação para não ser totalmente aberto. Agora, aqui, apesar de tudo, se chama a atenção para um pormenor que eu próprio, porventura, não tinha refletido com esse cuidado. E é sempre interessante este tipo de conversas ou de questões, porque, no fundo, nos chamam a atenção para esses aspectos. É que, repare-se, eu estou aqui preocupado com a consideração das quantias que vão ser atribuídas. Para quê? Para as considerar um gasto no âmbito da sociedade desportiva. Portanto, isto pode levantar um problema, e por isso é que nós não limitamos, creio eu, não limitamos no tempo. Agora vamos imaginar o seguinte, até porque isso possivelmente um dia pode vir a acontecer. Como se sabe, apesar dos direitos, e continuar a haver, digamos, direitos especiais dos clubes sobre as sociedades desportivas, admite-se agora que não só o capital deixa até o limiar dos 10%, como se admite, no fundo, que o que significa que pode haver participantes substanciais nas sociedades desportivas, e esses participantes substanciais, no fundo, condicionam um pouco o exercício da sociedade desportiva. E por isso pode acontecer no futuro que os interesses do clube matriz não coincidam exatamente com os interesses da sociedade. E se eu, por exemplo, constituo a sociedade, quer levar a custos da sociedade, digamos, aquilo que paguei ao clube, pelos seus ativos, é difícil depois também, no fundo, se o clube não investir esses custos, como é suposto, digamos, isto pressupõe uma certa ligação, se o clube não investe a receita, eu fico com os meus custos descaracterizados, já não os posso abater, o que também é injusto de certo modo. E por isso aqui, limitar no tempo significaria mais ou menos isto. Eu agora levo a custos, começo a amortizar e depois amanhã, se nos 5 anos, por exemplo, que a lei, que é uma alteração que se pode pôr aqui, se o clube não investiu tudo, então eu vou deixar, como é que eu vou? Vou deduzir tudo, vou desamortizar, e esse é o problema que também aqui se coloca. E a sociedade aí pode não ter responsabilidade, porque a sociedade não tem qualquer controle no clube, o contrário é que é verdade. E eu aqui estou um pouco preocupado, sobretudo, quer dizer, julgo quem olha para esta lei está preocupado com as sociedades, e naturalmente conceder-lhes alguma estabilidade. A sociedade pagou, entregou o dinheiro ao clube. O clube, muito bem, disse que ia reinvestir, como é evidente, aliás, pouco mais podem fazer porque são associações. Eu pergunto, o clube não o fez no prazo que agora poderíamos introduzir aqui, 3 ou 5 anos. Como é sabido, são muitas as situações, a do artigo 48 do Código do IRC, ou seja, muitas disposições legais obrigam ao reinvestimento, nomeadamente quando estão em causa mais-valias, etc. Fazê-lo aqui por uma entidade que não é controlável pela sociedade desportiva parecia-me excessivo. Agora, é uma questão de opção, não é? Como o poder aí está na mão dos senhores deputados, são os senhores deputados que irão, no fundo, ver o que é mais adequado. A mim custava-me um pouco que isso acontecesse do ponto de vista jurídico, mas não tenho nada contra isso. Obriga, no fundo, a haver um controle quase recíproco nos anos que seguem imediatamente a seguir, porque, eu diria, indo mais longe, se limitasse, seria generoso nesta limitação, porque para não... Imagine-se, vamos lá ver, na prática o problema não se vai colocar muito, na prática não se vai, mas pode-se colocar. O problema porquê? Porque muitas vezes os clubes vão utilizar os seus ativos para fazerem entradas em espécie nas sociedades desportivas. É isso que vai acontecer com passos de jogadores, com instalações desportivas, com o que quiserem. Quando isso acontecer, não vejo especial problema. Mas quando eles, porventura, recebem dinheiro, porque aquele, apesar de tudo, aquilo tem um valor, é o valor dos jogadores, etc. Mas isso, no fundo, faz parte das suas ações, está materializado em capital social, como é evidente. Isso não tem reinvestimento possível. Se, porventura, recebem líquido, na realidade, se eu lhes imponho um prazo muito curto, estou a obrigá-los a gastar. Não sei se a solução é particularmente feliz, ou seja, obrigá-los a gastar sem ponderação, digamos, porque se não gastarem, o clube depois não deduz. E por isso é uma questão que eu aqui deixaria em aberto. Eu confesso que, embora tenha noções de direito fiscal, é impossível não ser societarista e não ter, teria aqui algumas dúvidas.
E isso, já agora, dentro disso, que, e aqui no artigo 4º, por causa do reinvestimento das mais-valias, aqui refere só, correspondente à totalidade desses elementos, seja reinvestido na contratação dos jogadores. Eu só uma pergunta, se isso será mesmo assim ou falta ali ou parte? Porque se o clube estiver só interessado em reinvestir parte da totalidade da mais-valia, eu pergunto, é uma das questões quando olhei para aqui, porque no código do IRC, não é? Quando são mais-valias por qualquer outra empresa, podemos só reinvestir parte e utilizar só para efeitos fiscais essa
eu, por acaso, vamos lá ver, aqui também não tivemos, eu não tive aqui, pelo menos eu não tenho essa, não tenho presente que tivesse servido essa intenção, não tivemos a intenção de limitar nesse aspecto, ou seja, a lógica aqui a referência que nós tomámos foi o que acontece com, por exemplo, as mais-valias mobiliárias, no fundo, e portanto, uma sociedade comercial com objeto comercial aliena participações, no fundo, de facto, de acordo com o artigo 48, não é obrigado a reinvestir tudo. Só pode é deduzir metade daquilo que reinvestir no prazo de 2 anos. E é metade. Agora julgo que é 3 anos. Eram 2 anos e passará a 3 anos. Mas aqui na prática, digamos, o que está aqui é essa minha leitura também. A lógica é de que só pode aplicar ao 48 e retirar este benefício daquilo que investir, a totalidade do que investir. Não é? No fundo é essa lógica aqui no artigo 4º. No artigo 2º, número 1, por isso eu confesso que se me pedissem agora e dissessem mas avança aí uma hipótese, se eu acrescentar aqui, acho que é muito pertinente a observação, aliás, quando ela foi feita eu pensei, de facto, o dedo está na ferida. Mas se eu ponho aqui um prazo para este reinvestimento, se ele existir, eu acho que na prática é um problema que não se vai colocar. Mas isso é aquilo que vai acontecer. Ou seja, porque os clubes vão fazer isto por entradas em espécie, não tem, nem as sociedades vão ter dinheiro para lhes pagar para já, mas depois é admissível que se as sociedades receberem capital de terceiros, que eles possam usar esse capital para receberem, isso não está proibido. Eu creio que, digamos, que a lógica aqui percebe-se é para aplicar em atividades desportivas, na ginástica, no que for, etc. Portanto, é um pouco essa a lógica. Não há aqui um limite. Se eu pusesse um limite, talvez pusesse um limite longo. Mas se eu puser aqui um limite longo, isto também tem um efeito negativo, que é, sem limite, o clube tende a ir aplicar. Com um limite longo, tem tempo. E é isso que eu pensaria. Porque eu não posso, creio, é difícil descaracterizar o custo depois na sociedade desportiva. Depois vou retirar o custo, o clube não aplicou. E a sociedade desportiva pode já não ser, Ela não tem qualquer controle sobre o clube, isso não tem. O clube pode já não ter um controle absoluto sobre a sociedade desportiva, pode ter o controle afetuoso, como eu costumo dizer, do emblema, da camisola, todos aqueles elementos essenciais têm que ser controlados, mas na realidade não tem. E é essa a particularidade que as sociedades desportivas têm relativamente às outras e que as afasta das outras e da lógica puramente comercial, digamos. E eu creio que aqui teria, portanto, muitas dúvidas em alterar se me fizessem essa encomenda, mas tudo se escreve, não é? Como eu costumo dizer, com razoabilidade. Depois, portanto, já falámos do artigo 3º, número 2, a questão afinal tinha sido posta pelo Dr. Laurentino Dias, do ROC, de facto. Quanto aos direitos de imagem, também já vimos. Quanto às quantias pagas pela sociedade desportiva e a questão dos fundos. Eu aqui diria que o problema acho que vai ser ultrapassado pela legislação europeia e pela, digamos, pela intervenção que está aqui a acontecer a nível europeu, porque está a haver uma crescente rejeição dos fundos como detentores de passes de jogadores de futebol. Aliás, há quem diga que isso irá acabar a breve trecho, não sei em que termos, e portanto, apesar de tudo, digamos que creio que o tempo irá iluminar esta situação, porque se considera que isso pode interferir com a normalidade desportiva, porque os fundos acabam por poder comprar aqui um jogador, depois amanhã tiramos dali outro jogador, e no fundo isto é uma daquelas, parece quase uma intervenção no totoloto, mas sem que os jogadores tenham que ser comprados, basta mudá-los de sítio e eles acabam por jogar, e de facto isso compreende-se. Não sei o que é que vai acontecer aos fundos portugueses que já existem, e que, enfim, mas admitindo-se que os fundos só possam investir em ativos de um clube, eu não sei se isso não será salvaguardado, mas aí, digamos, é uma espécie de uma extensão do próprio clube. Se os fundos investirem em ativos de mais do que um clube, se eu parece-me que a breve trecho estará condenado. Portanto, é um problema que eu acho que não se irá colocar. Não. Enfim, julgo que terei respondido a quase tudo que me colocaram. Todas as perguntas.
Obrigado, Sr. Professor. Não sei se algum dos deputados tem alguma dúvida adicional. Eu diria que damos por terminada a audição, agradecendo ao Sr. Professor a sua presença e mais uma vez pedindo desculpa por ter esperado uma hora.
Eu trago sempre literatura, portanto não há problema. Tenho sempre para ler. É um gosto.